Está no ar, o Jornal do Senado.
Rompimento de barragem em Mariana será discutido em audiência pública com representantes de órgão fiscalizador.
Senado já enviou à Câmara projeto que fixa normas para a revitalização do Rio São Francisco.
Caiado diz que governo não tem credibilidade para promover reformas de que o país precisa.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, deverá se pronunciar em audiência pública no Senado sobre o rompimento da barragem em Mariana.
A comissão criada para examinar a Política Nacional de Segurança de Barragens vai retomar as atividades em fevereiro e quer verificar as fragilidades do órgão fiscalizador. Repórter Yara Farias Borges.
Logo nos primeiros dias de fevereiro, a Comissão da Política de Segurança de Barragens, do Senado, deve aprovar uma audiência pública para voltar a debater a tragédia em Mariana. O relator do colegiado, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, quer saber do Departamento Nacional de Produção Mineral, responsável pela fiscalização e monitoramento das atividades de mineração, os motivos de o órgão não ter atuado para evitar o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em novembro do ano passado. A tragédia, considerada o maior desastre ambiental da história do Brasil, deixou 17 mortos, centenas de desabrigados e espalhou lama de rejeitos minerais no Rio Doce, que afetou cidades de Minas Gerais, do Espírito Santo e da Bahia. Ricardo Ferraço também quer conhecer a situação de todas as 170 barragens de rejeitos minerais localizadas em Minas Gerais e a atuação do órgão fiscalizador.
A minha expectativa é que já nos primeiros dias de fevereiro nós possamos retomar os trabalhos, convidar, convocar, fazer as oitivas para que nós possamos elucidar as razões que levaram a esse rompimento. Mas não apenas isso, nós precisamos investigar as razões do porquê o Departamento Nacional de Produção Mineral não estava cumprindo as suas responsabilidades de fiscalizar e monitorar como a lei determina.
A Comissão Temporária da Política Nacional de Segurança de Barragens é presidida pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, e tem até o final de abril para avaliar a Política de Segurança de Barragens e o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens.
2016 poderá ser decisivo para a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco. Segundo dados do Ministério da Integração, 81% da obra estão prontos.
Para ajudar no sucesso da transposição, o Senado aprovou e encaminhou para a Câmara dos Deputados projeto que estabelece normas claras para a revitalização do Rio. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
Já foram entregues as primeiras estações de bombeamento dos canais da transposição. A expectativa é que a obra seja concluída no início de 2017. Com 477 quilômetros de extensão, a transposição deverá beneficiar mais de 12 milhões de brasileiros em 390 cidades dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os nordestinos aguardam a transposição desde 2007, quando a obra teve início, mas a conclusão tem sido adiada desde a previsão inicial para 2010. Na tentativa de garantir o andamento da transposição do Rio São Francisco, o Senado aprovou e encaminhou para a Câmara projeto que fixa metas de volume para os reservatórios de água, prevê a construção de cisternas, a fiscalização de crimes ambientais e a destinação de mais recursos para planos de recuperação. A autora do projeto, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirma que o programa de revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco não tem sido suficiente para reverter a degradação do Velho Chico.
E nos incomodamos com a sua degradação cada vez maior. Resolvemos propor que as normas que hoje compõem um plano de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, e que não sai do papel há muitos anos, pudesse se transformar em lei para que nós tivéssemos um roteiro claro.
O Senado aprovou também projeto que prevê mais recursos para as ações de revitalização dos rios brasileiros. O relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, destacou que os rios do país estão ameaçados em maior ou menor grau e devem ter plano de revitalização.
Nada mais razoável do que obter das usinas hidrelétricas, que dependem diretamente da saúde do rio para operar, recursos adicionais para salvar o Velho Chico.
Fernando Bezerra lembrou que a degradação do Rio São Francisco ameaça a própria existência da bacia hidrográfica.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, comemorou a saída do Brasil do chamado Mapa da Fome e acredita essa conquista ao trabalho e empenho do ex-presidente Lula, que já em 2001, antes mesmo de ser presidente, lançou o programa Fome Zero e depois, já no Palácio do Planalto, adotou políticas públicas integradas, visando acabar com a miséria no país, afirmou.
Gleisi Hoffmann citou como exemplo disso a valorização do salário mínimo, que em 13 anos aumentou em mais de 70%, a geração de 21 milhões de empregos, o Bolsa Família, que beneficia quase 14 milhões de famílias.
E o benefício da prestação continuada, que paga um salário mínimo a pessoas com mais de 65 anos, que não tem como se manter, assim como beneficia pessoas com deficiência física, que não dispõem de nenhuma renda.
A senadora também destacou a redução da taxa de mortalidade infantil como resultado de políticas públicas voltadas para o social. Gleisi Hoffmann informou que de 2000 a 2011, essa redução chegou a 50% e acrescentou que antes a realidade do Brasil era outra.
Quantas matérias assistíamos pela televisão, mostrando as famílias do Nordeste comendo calango, tomando sopa de papelão para poder se sustentar e também dando água com sal ou com algum pouquinho de farinha de trigo para os seus filhos, não só no Nordeste. No meu estado, o estado do Paraná, um estado rico, produtor agrícola, sempre tivemos áreas e regiões com profunda pobreza. Era uma das maiores tristezas em nosso país. Por quê? Porque como um dos maiores produtores do mundo, o Brasil tinha fome. Faz um ano que nós saímos do mapa da fome e nós devemos muito ao presidente Lula.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, afirmou que o governo não tem mais nenhum crédito para promover as reformas de que o Brasil precisa para superar a crise.
Isso acontece, segundo ele, porque a maioria dos brasileiros não confia na presidente Dilma Rousseff. A queda na confiança, acrescentou Caiado, ocorre pelo fato de a presidente ter feito promessas que ela sabia que não poderia cumprir.
Além de aumentar os preços de combustíveis e energia elétrica, Ronaldo Caiado lembrou que o governo estimulou o consumo, que agora se traduz em dívidas das famílias, promoveu o desmonte da Petrobras e interferiu nos fundos de pensão das empresas estatais, gerando prejuízos aos funcionários.
E o que é pior, lamentou o senador por Goiás, é que o governo não admite os erros e nem quer ouvir as sugestões da oposição para enfrentar as crises econômica e política.
O governo instalou, institucionalizou a corrupção dentro da máquina quando a presidente disse: é uma senhora idosa. Não, é uma jovem de 12 anos, porque a corrupção existe secularmente, mas institucionalizada como plano de governo, programa de governo, foi exatamente no governo Lula e continuado pela presidente Dilma.
E o senador Hélio José, do PMB do Distrito Federal, disse que o transporte público em Brasília foi relegado a um segundo plano.
Segundo ele, o modelo atual, baseado no uso de ônibus, não trouxe eficiência, mas consolidou um lobby poderoso capaz de frear iniciativas que relativizem sua influência e predomínio.
Hélio José disse que o veículo leve sobre trilhos, o VLT, foi aclamado como uma das melhores opções técnicas para o transporte em Brasília, mas lamentou que até hoje o projeto não tenha saído do papel.
De acordo com Hélio José, o BRT que se encontra em operação não atende à necessidade da população, que continua a cobrar das autoridades locais soluções para o setor.
Brasília é a capital do país. Torná-lo um modelo na área de transporte público é oferecer um cartão de visita que tem muito a dizer sobre o Brasil que queremos.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.